Presidente da República Federativa do Brasil.
A rede brasileira de rádio.
Nós estamos instituindo a ditadura.
E é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida.
Tão importante quanto celebrar a vida é viver o luto. Mas até hoje, famílias de brasileiros mortos e desaparecidos durante a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, não têm essa possibilidade.
Nós queremos enterrar nossos mortos, nós temos o direito de saber, como eu sei, onde minha mãe está sepultada e meu pai. Eu tenho o direito de saber onde minha irmã está sepultada, não é onde foi sepultada. E alguém tem que dizer isso.
O mínimo... é, pelo menos, dizer onde é que está o corpo de Mário Alves, de tanta gente que desapareceu, companheiros e companheiras, brasileiros e brasileiras. Claro que não é nem um apelo, nem um pedido, é uma exigência para que as Forças Armadas, e no caso do meu avô, notadamente, o Exército diga aonde está o corpo de Mário Alves.
Onde? Por quê? A busca pela verdade.
Os depoimentos que nós acabamos de ouvir são de Léo Alves, integrante do coletivo Filhos e Netos Memória, Verdade e Justiça, e Diva Soares Santana, coordenadora do Grupo de Familiares de Desaparecidos Políticos. Ambos lutam por informações e vestígios sobre o paradeiro dos parentes que desapareceram enquanto combatiam a ditadura militar no Brasil. As mortes e os desaparecimentos de opositores estão entre os motivos que permitem afirmar que a transição da ditadura para a democracia foi incompleta, marcada por conciliação, esquecimento e apagamento de parte fundamental da nossa história recente. Até hoje, não há documentos oficiais, restos mortais ou corpos para explicar o que de fato aconteceu com centenas de brasileiros. Eles integram o grupo dos mortos e desaparecidos da ditadura, mas os familiares nunca esqueceram. Diva Soares Santana busca respostas há mais de 50 anos.
A minha irmã e o meu cunhado, nós consideramos desaparecidas, porque não temos nenhum documento oficial de que ela foi assassinada, executada. Nós não temos informação oficial como ela morreu e onde ela está sepultada.
Em 1995, numa tentativa de dar respostas às famílias, o Estado brasileiro criou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. O objetivo era localizar e identificar restos mortais de desaparecidos políticos da ditadura. Em 30 anos de existência, a comissão passou por diferentes fases, obteve avanços e sofreu retrocessos, até ser extinta no final do governo de Jair Bolsonaro, em dezembro de 2022. Em julho de 2024, um decreto do presidente Lula recriou a comissão. Eu, Lilian Reis, e meu colega Ramon Guzmão produzimos uma reportagem sobre a retomada da comissão, sobre o impacto dos depoimentos de parentes de desaparecidos políticos e pela necessidade de discutir esse capítulo da nossa história, decidimos criar esta série de podcasts.
Neste primeiro episódio, explicamos o que é e contamos um pouco da história da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Falamos da necessidade de o Estado brasileiro dar respostas às famílias das vítimas. Elas esperam há décadas por uma informação, um atestado de óbito ou um vestígio qualquer sobre o que de fato ocorreu com os parentes.
Nos 21 anos de regime militar no Brasil, tortura, sequestro, desaparecimento e morte de opositores se tornaram política de Estado. O procurador da República, Ivan Cláudio Marx, explica por quê.
Você sequestra a pessoa de uma forma clandestina, você não admite que ela foi presa, né? A família vai procurar nos presídios, olha, não, a gente não prendeu. Por que contra a inteligência? Porque com isso se imagina que, olha, essa pessoa ela pode ser de um grupo terrorista ou de um grupo de esquerda, um grupo antagônico, e a gente vai trazer ela para obter informação por meio da tortura, que é a forma de inteligência que o Estado elegeu naquele momento, e os seus companheiros não vão saber que ela está aqui prestando informação sobre tortura. Por isso que eu chamo de contra-inteligência sequestro clandestino. Contra-inteligência com sequestro, inteligência por meio da tortura, e depois que torturou e obteve informação, uma nova contra-inteligência. Eu não vou devolver essa pessoa para a sociedade para ela contar para os seus possíveis comparsas que ela entregou o que estavam fazendo. Então, eu vou matar e sumir com o corpo, que é o desaparecimento forçado, e é a nova contra-inteligência. O Estado brasileiro utilizou isso como forma de obter informação.
Com a anistia e o processo de redemocratização, esses crimes e graves violações de direitos humanos foram intencionalmente esquecidos. Para evitar julgamentos e punições, os responsáveis tentaram passar uma borracha e apagar essa parte da história do país. Vários perseguidos, presos e torturados sobreviveram para contar e cobrar por memória, verdade e justiça. Nilmário Miranda é um deles. Lutou contra a ditadura, foi preso e torturado. E hoje é assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos. Ele lembra o contexto de criação da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos em 1995.
Na redemocratização, eles tentaram deixar por debaixo da parede o pessoal da ditadura a história dos mortos desaparecidos. Eles não apareceram na anistia, por exemplo, no toque nisso, como se não existisse. E nós achávamos que era a violação principal de direitos humanos durante a ditadura, né? Tirar a vida, recusar a devolução dos restos mortais das famílias, elevar o ápice da violação de direitos humanos. O Fernando Henrique e o Lula, que eram os candidatos em 94, tinham assinado uma carta com os familiares se comprometendo a reconhecer a existência de mortos desaparecidos políticos. Né? Então foi a partir daí. Aí, quando foi no próprio 95, em agosto de 95, foi criada a Lei 9.140, foi aprovada a Lei 9.140.
A Lei de 1995 reconhece como mortas as pessoas que tenham participado ou sido acusadas de participação em atividades políticas entre 2 de setembro de 1961 e 5 de outubro de 1988. Além disso, as pessoas que por esse motivo tenham sido detidas por agentes públicos e desde então estejam desaparecidas. Nilmário Miranda afirma que a comissão é uma maneira de o Estado reconhecer oficialmente os crimes atribuídos a agentes públicos naquele período.
Então, em primeiros 7 anos, nós fizemos os 434 pessoas foram examinadas e atribuída a responsabilidade do Estado sobre suas mortes e desaparecimentos.
Segundo Nilmário Miranda, a comissão tem como um dos objetivos apurar qualquer vestígio que possa levar à identificação dos mortos e desaparecidos da ditadura.
Toda vez que surgiu uma pista sobre um desaparecido, nós temos o dever e a obrigação de buscá-los, inclusive com o apoio das Forças Armadas. Não temos hoje pista nenhuma para buscar, mas agora com a comissão, se aparecer qualquer pista, nós vamos.
Dina Elza Soares Santana Coqueiro é um dos nomes na lista de mortos e desaparecidos do movimento armado de resistência à ditadura, que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia. Não existem documentos, restos mortais, informações sobre o paradeiro dela e do marido, ou atestado de óbito com a data e a causa da morte. Dina Elza foi vista pela última vez e fez os últimos contatos com a família no início da década de 1970, quando integrava a Guerrilha do Araguaia. Diva, irmã de Dina Elza, vive diariamente para saber o que aconteceu.
Nós queremos um atestado de óbito em que nos diga que Dina Elza foi morta em razão da violência do Estado. Eu não posso ter um atestado de óbito como eu tenho. Local de sepultamento, Lei 9140/95.
Léo Alves e a família dele compartilham a mesma luta e expectativa. O avô, Mário Alves, foi preso em um quartel do Exército em janeiro de 1970. Desde então, é considerado desaparecido.
Botar no atestado de óbito daquela pessoa, né, a real causa de morte e retificação de atestado de óbito, porque no início da comissão, né, houve esse tipo de assento de óbito, mas estava muito incompleto ainda. Outra coisa que afligia muitos os familiares, que era, por exemplo, colocar causa morte, lei 9.140/95, quer dizer, né, de nada.
Além da localização e identificação dos restos mortais, o atestado de óbito é uma das formas de o Estado brasileiro dar alguma satisfação às famílias de mortos e desaparecidos políticos. Mas os atestados emitidos até agora colocam a Lei 9.140, que criou a comissão, no espaço onde deveriam constar a data e a causa da morte. A concessão de um documento oficial reconhecendo a real causa de morte é um dos focos nessa retomada da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. No dia 10 de dezembro de 2024, o primeiro passo foi dado. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução determinando que as certidões de óbito das pessoas mortas e desaparecidas durante a repressão política registrem a causa da morte. Não é mesmo, Ramon?
É isso, Lilia. Essa resolução é resultado de uma proposta do Ministério dos Direitos Humanos. Durante a sessão que aprovou o novo modelo de atestado de óbito, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, afirmou que a medida representa uma reafirmação do direito à verdade.
Esta é mais uma retomada pela dignidade daqueles que tiveram seus direitos negados, aviltados e forçosamente roubados. É pelo direito das famílias de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar que estamos dando mais um passo muito importante nesse processo, que é um processo de cura da sociedade brasileira, que é um processo de reafirmar a democracia, que é um processo da gente insistir que todos têm direito à verdade e que as instituições democráticas, elas precisam ser sistematicamente defendidas. A proposta de resolução de retificação dos assentos de óbito visa alterar a causa-morte das pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar, de forma a constar que a morte foi não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964.
Na mesma sessão do Conselho Nacional de Justiça, Nilmário Miranda ressaltou o caráter histórico do atestado de óbito, que passa a reconhecer a responsabilidade do Estado brasileiro pelas vítimas da ditadura.
Estão retomando uma pauta de memória, verdade, reparação e justiça.
E a presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, lembrou o quanto esse documento é importante para as famílias poderem, finalmente, viver o luto.
Eu não imaginava o valor que esse papel tinha para as famílias, muito mais do que qualquer indenização. Muitas famílias até que já perderam a esperança de encontrar os corpos dos seus entes queridos, tendo em vista o tempo decorrido, tendo em vista a destruição dos corpos pela própria natureza e pelas próprias forças armadas, muitas vezes. Então, esse papel é um papel que elas recebem essa certidão, elas colocam em molduras e é um momento realmente muito importante para eles. E se nós estamos aqui, nós estamos por conta das famílias que nunca desistiram, que nunca deixaram de pleitear, de chegar ao Ministério Público, de nos cobrar na Comissão Especial sobre Mortos.
No próximo episódio, vamos conhecer mais do trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, recriada em 2024 pelo governo do presidente Lula.
Produção, roteiro e pesquisa histórica, Lilian Reis e Ramon Guzmão. Sonoplastia, Leleco Santos. Neste episódio, utilizamos entrevistas gravadas por nós, do Canal Gov da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e discursos de uma sessão pública do Conselho Nacional de Justiça.
Até a próxima!